Na semana passada nós vimos sobre algumas das rezas que se faz em Hanukkah. Nós vimos as brachot de acender as velas, nós vimos a Nerot Halalo e vimos o Alanissi. Então hoje vamos ver Maoz Tzur. Maoz Tzur é uma música, é um poema que foi composto há muitos séculos atrás. Provavelmente um dos poemas mais antigos que nós temos e é um dos poemas que mais se espalhou por todo o nosso povo. Quer dizer, de uma forma geral, em todos os ritos praticamente se fala ou se canta esses trechos. Esse poema foi composto por uma pessoa chamada Mordecai, e por isso as iniciais das casas são Mordecai. Primeira casa começa com Mema, segunda com Reish, terceira com Dalet, Kaf, Yud, e finalmente a sexta casa começa com as palavras Hasof, Zeroa, Kodshecha, que formam, com as iniciais das palavras, a palavra Hazak. Bom, vamos seguir, vocês vão ver isso tudo, tá? Quer dizer, na verdade, esse poema tem 6 estrofes. A maioria das pessoas conhecem só a primeira, porque infelizmente cantam só a primeira. Mas tem mais 5 depois estrofes, que são continuação desse poema. Então vamos ver todas as estrofes, não só a primeira. Existe uma discussão em relação à última estrofe, a sexta estrofe, se ela faz parte da composição desse Mordecai, ou se ela surgiu depois, ou se ela foi composta pelo Mordecai. Não é o Mordecai de Esther, tá? Não tem nada a ver. Se foi composto por esse Mordecai e depois acabaram censurando essa última estrofe, e ela voltou a aparecer mais tarde. Isso porque em Sidurim mais antigos essa estrofe não consta. E quando a gente chegar nela, nessa estrofe, vocês vão entender por que ela teria sido censurada. Então vamos começar. Então a primeira estrofe é Maoz Tzur Yeshuati. Maoz Tzur Yeshuati significa a força da rocha da minha salvação. Quer dizer, nós estamos nos referindo a Deus. Deus é a nossa rocha forte de salvação. Lecha na'e leshabeach. A você é propício louvarmos. Tikon beit tefilati. Restabeleça a casa da minha reza. Ou seja, o templo sagrado, reconstrua o templo sagrado, Vesham Todah Nezabeach, e lá nós vamos oferecer uma oferenda de agradecimento. E isso vai ser quando? Le'et Tachin Matbeach, quando você estabelecer Matbeach. E aí tem aqui duas interpretações do que significa matbeach. Matbeach significa ou comida ou abatedouro. Mas é justamente por isso que significa comida. Então, a princípio significa le'et tachin matbeach, quando você, Deus, causar, né, estabelecer matbeach, a matança, mitzar hamnabeach, daquele opressor que está menabeach, aquele que está te profanando. Ad egmor beshir mizmor hanukat hamizbeach. Aí eu vou completar com o cântico de Mizmor, do Mizmor Hanukkah Tamizbeach, é o capítulo 30 dos Salmos, onde nós falamos sobre a inauguração do altar do templo. Fala. Sim, Bettina. Não, primeiro lugar, ninguém está prometendo aqui, você está apenas falando um fato. Deus restabeleça o seu templo para que nele nós possamos trazer uma oferenda de agradecimento. Isso é primeiro lugar. Segundo lugar, óbvio que sim, vamos cumprir, e óbvio que não teria problema de prometer isso também. Quando chegar Mashiach e nós tivermos o templo novamente, nós vamos oferecer uma oferenda de agradecimento a Deus. Então não tem problema, é um fato que vai acontecer, e mesmo se eventualmente você vai considerar que está sendo prometido, não tem nenhum problema. Uma coisa que você vai fazer, não tem problema de prometer. Let tachin matbeach, que nós falamos aqui, pode também significar quando você estabelecer a refeição festiva de Hanukkah. Por isso que eu falei que matbeach pode ser tanto matadouro, como também pode significar uma refeição feita com alimentos. Então, nessa primeira estrofe, nós estamos falando de uma forma geral sobre o nosso anseio pela reconstrução do templo sagrado e pela queda dos nossos inimigos. E por conseguinte, nós vamos poder agradecer a Deus por tudo isso. Essa é a primeira estrofe. Segunda estrofe. Nós começamos a partir daí a enumerar várias passagens que o nosso povo teve que estiveram subjugados a uma outra nação que os oprimiu e Deus salvou. Qual é a primeira? Qual é a primeira nação que nos oprimiu e nos escravizou ao longo da história? Egito. Então a próxima estrofe fala sobre o Egito. Ra'ot sav'a nafshi. Maldades, a minha alma se encheu. Quer dizer, passou dos limites de maldades. Beyagon korikila. E com agonia e com sofrimento, a minha alma se acabou. A minha força se acabou, desculpa. Corri, a minha força se acabou. Hayai mereru bekoshi. A minha vida foi amargurada com a dureza do trabalho. Isso tudo beshibud malchut egla. Isso tudo foi quando eu estava subjugado ao reinado da bezerra. O Egito nos profetas é chamado de bezerra. O viador hagedolá, e com a sua mão grande, hotzi et hasegula. Você, Deus, tirou o seu povo escolhido. Rei Paró, o exército do faraó, Vecholzaró, e toda a sua descendência, e todas as pessoas do Egito, Yaredu Keeven Bimtsulá, afundaram no mar, na travessia do mar, como uma pedra ao fundo do mar. Então aqui nós estamos agradecendo e relatando o que aconteceu, que nós fomos subjugados e oprimidos no Egito, e Deus nos salvou de lá. Próxima estrofe. Devir kodsho heviani. E nesse momento, Deus nos trouxe ao devir kodsho, a sua moradia sagrada. O templo sagrado. Quer dizer, nós entramos em Israel, e depois de muitos anos construímos o templo. Vegam sham lo shakateti. E lá também eu não tive sossego. Uvanoges vehiglani. E veio o opressor. Está se tratando agora sobre o império da Babilônia, Nabucodonosor. Veio ele, Uvanoges, veio então o opressor, vehiglani, e me exilou da terra de Israel. Mas tudo isso aconteceu, kizarim avadeti. Isso aconteceu porque eu servi idolatrias, servi coisas estranhas. Veyen ra'al masarti. E o vinho venenoso, quer dizer, pelo fato de se fazer idolatria com ele, ele é venenoso, eu jorrei perante essas idolatrias. E por isso eu acabei sendo exilado. Kim'at she'avarti. E depois de pouco tempo que eu fiquei exilado, Ketz Bavel, chegou o fim do exílio da Babilônia, por uns 70 anos. Zerubavel, por intermédio do rei Zerubavel, que era o chefe da tribo de Yehudá, Leket Shivim Noshat. Ao fim de 70 anos, eu fui salvo, e aí foi reconstruído o segundo templo. O que aconteceu nesses 70 anos de exílio? Babilônia. Quem conquistou a Babilônia? Os persas. Muito bem. E aí o que aconteceu? Quando os persas dominaram os judeus, o que eles fizeram? Quem surgiu? Bem depois. O que eles fizeram com os judeus na Pérsia? Purim! Quando os persas dominaram a Babilônia, um dos reis que surgiram, tá vendo? Tem gente afiada. Surgiu o Haman. Hashverosh, Haman. E por isso a próxima estrofe fala sobre isso. Kerot komat berosh. Quiseram kerot, quer dizer erradicar. Quiseram erradicar o komat berosh, a altura do berosh. Berosh é um dos tipos de pinheiro. O Mordecai é chamado de berosh. Então tentaram cortar a altura do berosh, do Mordecai. Quem que quis isso? Bikesh Agagi ben Hamdata. Quis o Agagi, filho de Hamdata, o Haman. Veniata lo lepach ulmokesh. Mas no final das contas, isso tudo se transformou numa cilada para ele mesmo. Vegavato nishbata. E o seu orgulho do Haman foi anulado. Rosh Yemini Niseta, o chefe, o cabeça, Yeminita, que era da tribo de Binyamin, o Mordecai, Niseta, você elevou ele, se transformou num grande ministro importante perante todos. Ve'oyev Shemo Machita. E o inimigo, o Haman, o nome dele foi apagado. Rov Banav Kinyanav, os seus muitos filhos e riqueza, Al Ha'etz Talita, foram pendurados na forca, na árvore. Quais são esses bens do Haman que foram pendurados? Os filhos, sabemos, está na Megilá também, que 10 filhos também foram pendurados. Mas o que significa Kinyanav, os seus bens? Então tem aqueles que dizem que bens está se referindo aos filhos dele. E tem um Midrash que fala que o Haman andava com uma pedra caríssima que ele tinha pendurada no seu pescoço. Quando ele foi pendurado junto com isso. Então, a sua riqueza estava pendurada junto. Aí então foi reconstruído o segundo templo, que já estava escrito na estrofe anterior. E aí o que aconteceu no segundo templo? Tá certo, mas os romanos é fim do segundo templo. No meio do segundo templo veio o império dos helenistas. Eles é que dominaram a terra de Israel. Então agora vem sim Hanukkah, finalmente. Yevanim nikbetsu alai. No meio do segundo templo, há 2100 e poucos anos atrás. Sim. Então, Yevanim nikbetsu alai. Os gregos, os helenistas, se juntaram contra mim para guerrear contra mim. Então, o alai aqui é interessante sobre mim, porque diferentemente de todos os outros que foram povos que nos subjugaram no exterior, aqui eles é que vieram sobre nós, na nossa terra. Azai bimei hashmanim. Isso foi no tempo dos hashmonaim. Ufaretsu homot migdalai. E eles estouraram as muralhas das minhas torres, se referindo ao meu forte, o templo sagrado. Vetimeu kol hashmanim. E eles impurificaram todos os óleos. O minotar kankanim. E do pote que sobrou, nasenes lashoshanim. Foi feito um milagre para as rosas. O nosso povo é chamado no Shirashirim, por exemplo, no Cântico dos Cânticos, é chamado de rosa. Então, foi feito um milagre para o nosso povo, as rosas, e acendeu durante, e ardeu durante 8 dias. Benei vina, os filhos da compreensão, quer dizer, os sábios. Yemei shemonah kav'u, eles afixaram 8 dias. Shir urnanim, de músicas e louvores. Até aqui é o principal desse poema, onde nós formamos a palavra Mordecai, Maoz Tzur, a primeira estrofe, a segunda estrofe sobre o Egito, Raot, com leis, depois sobre a Babilônia, Devir, depois Purim, Kerot, é o Haf, e finalmente Yud Yevanim. Então, isso forma a palavra Mordecai, que é quem compôs. Não se sabe exatamente quando, porque não se sabe exatamente qual Mordecai que fez isso. Por isso não se tem tanta ideia de quando foi. Sim, lógico. Mesmo no Sidur, se você tem aquele Sidur em casa, procura a Hanukkah, tem todas as estrofes. E aí vem a sexta estrofe, que eu falei antes que ela não consta em todos os sidurim antigos. Provavelmente, porque foi censurada. Qual é a última estrofe? A última estrofe está falando sobre o exílio no qual nós nos encontramos. E aí nós pedimos para Deus para... Vamos ver dentro. Hasof zerou a kotcheha. Revele o seu braço sagrado. Quer dizer, a sua força. Vekarev ketz ha-yeshua. E aproxime o fim da nossa salvação. Nekom nikmat dam avadecha. Vingue o sangue dos seus servos. Quer dizer, vingue o sangue derramado dos seus servos. Meuma ha-resha'a. Desse povo malvado que derramou o seu sangue. Então você já entende por que em algum momento isso foi censurado. Que arhalano haishua, pois já está longo demais essa salvação. Quer dizer, está demorando demais para chegar essa salvação. Ve'en ketz limei harai, não tem fim para esses dias ruins de perseguições. Dehe admon, empurre e jogue o Admon, quer dizer o reinado dos romanos, reinado de Edom, Betzel Tzalmon, para as sombras do inferno. Hakem lanu roe shiv'a, e estabeleça para nós o pastor dos sete. Pastor dos sete se refere a Mashiach, porque consta nos livros que Mashiach vai ter sete ministros, sete ajudantes. E por isso ele é chamado do Roe Shiva, o pastor dos sete, o chefe dos sete. Então essa é a última estrofe que está se referindo a esse exílio, onde nós estamos pedindo para Deus acabar com os povos malvados que nos maltratam nesses momentos, e para vingar o sangue desses que foram derramados. Então, por isso, em alguma época, isso foi censurado por problemas com as nações opressoras. E essa é a última estrofe da canção. Então, no final das contas, é muito interessante isso, que nós aproveitamos Hanukkah, que é uma festa que nós estamos festejando uma das salvações, para agradecer a Deus por todas as outras salvações que nós tivemos ao longo da história, essas principais, pelo menos, e também rogamos para Deus para que tenhamos a salvação que falta. E esse é o Maussur. Sim. É um poema muito antigo. É um poema muito antigo. Então, pelo menos, você quer saber mais ou menos? Mais de 500, 600 anos, certeza que tem. Tá? É, isso é muito interessante, que ele acabou se difundindo por todos os cantos. Então, assim, a ideia que se tem mais ou menos na aproximada de quando isso foi feito é olhando para trás e vendo em quais livros consta, em quais sidurim consta. Então, há 500, 600 anos atrás já é mencionado nos livros sobre o Maussur. Por isso se tem certeza que foi composto antes disso. Há quem quer dizer que ele foi composto pelo mesmo Mordecai que compôs uma das canções que se canta no Shabbat, na mesa de Shabbat, que começa com as palavras Mayafit. Aí não sei, teria que procurar quando que esse Mordecai viveu para ter ideia. Não, Maoz Sur não é o nome dele. Maoz Sur significa a força da rocha da minha salvação. Mas o acrônimo do seu nome é que forma as iniciais das estrofes. Sim, sim, exatamente. Isso é muito comum em poemas. Faz parte dos poemas. Por exemplo, poema que você canta todo o Shabbat, Lecha Dodi. Também, presta atenção, você vai ver que dá as iniciais também do nome de quem escreveu. Ele se chamava Rabbi Shlomo HaLevi Alkabetz. Não tem o sobrenome lá, mas Shlomo HaLevi está lá.
Isso chama acróstico.
O
que é de ter a assinatura, para ficar lá gravado quem foi que fez. Para ficar ali gravado quem foi que compôs.
Não está assim, não fica, quer dizer, está escondido de certa forma. Mas são as iniciais das estrofes, você sabe quem foi que compôs. Então se eu olhar o Lechado Di, a primeira estrofe começa Shamor Vezachor, Shin. A segunda começa Likrat Shabbat, Lamed. A próxima começa Mikdash Melech, Mem. E a próxima começa Hitnari Hei, Shlomo. Shin Lamed Mem Hei, Shlomo. Depois vem Hitoreri, Hitoreri, Hitoreri começa com Rei. Depois Lotevosh Yelamed. Depois é Vehayulim Shisavav. Depois Yaminu Smol Yud, Halevi. Então está Shlomo Halevi. E a última estrofe não faz parte. A primeira letra não tem nada a ver. É Boi Veshalom. Está se dando boas-vindas para o Shabbat. Mas também está lá registrado. E assim, praticamente em todos os poemas tem poemas que se falam em Rosh Hashanah e Yom Kippur, na reza também, muitos deles têm gravado ali as iniciais de quem compôs, e assim vai. Eu estava olhando aqui agora, se foi o mesmo Mordechai que compôs essa canção que se canta no Shabbat Mayafit, ele viveu no século XIII. Para você ver que é uma coisa antiga e se espalhou. Todo mundo canta, quer dizer, a gente não sabe exatamente quem fez, mas todo mundo canta a mesma música. Essa última estrofe? A última estrofe teve épocas que foi censurada. Por quê? Porque ela está pedindo para acabar com esse reinado malvado e vingar o sangue derramado. Você imagina quem vivia lá no meio dos pogroms falar uma coisa dessas? O que, que ia causar? Exatamente. Mas não era nem questão de politicamente correto, não é isso. Era questão de ter um massacre por conta de você falar isso. É por isso que se encontra várias coisas do gênero que foram censuradas. Trechos do Talmud que foram censurados, por exemplo. Por exemplo, trechos que falam sobre Jesus no Talmud e contam o que aconteceu com ele, o que, que ele fez, etc, etc, também foram censurados em muitas épocas, porque sofriam por causa disso, eles tiveram que censurar.